queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro do céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Queridos irmãos e minhas irmãs, a segunda leitura que nós ouvimos foi tirada da carta aos Hebreus, e na verdade esta carta aos Hebreus é uma grande homilia, uma belíssima homilia que se faz exaltando Jesus Cristo como sumo e eterno sacerdote. E ao longo desta homilia, quando a gente vai aprofundando os elementos dentro desta homilia sacerdotal, nós vamos percebendo a grandeza de Jesus Cristo que se oferece por cada um de nós como sacerdote. E enquanto sacerdote do Pai, Jesus oferece a si mesmo como vítima pura em reparação dos nossos pecados. Ele se ofereceu por cada um de nós para que a sua oferenda possa nos atrair para o Pai. Ele se ofereceu por cada um de nós a fim de que os homens e as mulheres pudessem ser reconciliados com o Pai. E ao longo do trecho da carta aos Hebreus, dessa belíssima homilia, nós também vamos sendo convidados a fazer da nossa vida uma vida sacerdotal. Cada um de nós que aqui estamos recebemos o santo batismo para sermos, a exemplo de Cristo, sacerdotes, oferecer a nossa vida, os nossos trabalhos, as nossas ações diárias em favor de nosso Deus e em favor também de nossa santificação. Quando nós unimos o nosso sacerdócio ao sacerdócio de Cristo, nós assim crescemos numa atitude de santificação. Nós estamos na igreja e somos igreja para sermos homens e mulheres santos. Nós estamos na igreja para alcançarmos a estatura de Jesus Cristo. E nós precisamos, todos os dias, pedir ao Senhor que nos ajude, que nos fortaleça nesse desejo, para que a santidade da nossa vida possa fazer com que o mundo olhe para cada um de nós e perceba em nós o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos crescer ainda mais no conhecimento de Jesus Cristo para que nós não nos desviemos do verdadeiro caminho, para que nós não nos desviemos do verdadeiro Evangelho, para que nós não nos desviemos da via que nos leva à salvação. Então é importante que nós façamos esta experiência de encontro com Jesus Cristo também na leitura da Sagrada Escritura. No período de setembro, no mês de setembro, colocamos em evidência as Sagradas Escrituras como um convite para que a comunidade cristã católica possa ainda mais se aproximar deste preciosíssimo tesouro. E para nossa reflexão fica uma pergunta muito simples: qual foi a última vez que eu tomei em minhas mãos a Sagrada Escritura para fazer uma leitura atenta da Palavra do Senhor? Qual foi a última vez que eu deixei Deus falar ao meu coração através deste escrito sagrado? A nossa vida vai ganhando ainda mais sabor e mais sentido cristão quando a gente se decide de fato se aproximar de Deus. Porque a religião não é para nós cristãos e cristãs uma imposição, mas a religião para nós é um convite a exercermos a nossa liberdade de homens e mulheres diante de um Deus que nos chama a vivermos como filhos e filhas. Então nós precisamos crescer nesse conhecimento da Sagrada Escritura. Aos domingos, quando participamos da missa, nós ouvimos a Palavra de Deus e é preciso que essa Palavra de Deus impulsione o nosso coração, impulsione a nossa alma a buscarmos ainda mais o Senhor. Então essa homilia da carta aos Hebreus é um convite a olharmos para Jesus Cristo como um sacerdote que se oferece por cada um de nós. E nós também somos convidados a oferecer a nossa vida, a oferecermos o nosso tempo, a oferecermos os nossos dons ao Senhor e a reconhecer que aquilo que temos e somos, tudo isso nos vem pela graça de Deus. Sem Deus, nós não conseguimos alcançar a realização dos nossos sonhos. Sem Deus, nós não conseguimos caminhar na luz que é o Espírito Santo. Por isso é fundamental que nós busquemos sempre essa presença de Deus na nossa vida. No domingo, enquanto dia do Senhor, é esse convite para fazermos da nossa semana uma extensão do domingo. Aquilo que nós rezamos na celebração precisa ser por nós praticado ao longo da nossa semana. A oração da coleta, que é a primeira oração que nós fazemos, nós pedimos ao Senhor que nos ajude a praticar o bem. Hoje, quando nós ligamos a nossa televisão, quando entramos na internet, nas redes sociais, nós encontramos muitas más notícias. E como é triste perceber que elas estão se avolumando, estão crescendo, as chamadas fake news. E elas vão espalhando ódio, vão espalhando intolerância, vão espalhando rancor, vão espalhando sentimentos negativos que muitas vezes são guardados no coração e na alma daqueles que vão propagando este tipo de notícia negativa. Nós que sempre ouvimos a palavra de Deus, precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a não sermos profetas da intolerância e da maldade, a não sermos discípulos do diabo, porque o diabo é aquele que divide para destruir, mas que nós sejamos na igreja, no trânsito, em casa, no trabalho, na escola, nas redes sociais, verdadeiros evangelistas, buscando sempre levar uma mensagem que une, uma mensagem que congrega, uma mensagem que estabelece de fato aquela harmonia entre os homens e as mulheres, todos filhos e filhas do mesmo Deus. Sabemos que é normal o pensamento diferente. Cada um de nós aqui fomos formados por Deus, e a forma com a qual Ele nos criou, Ele, digamos, com muita simplicidade, Ele dispensou a forma. E aí nós precisamos perceber, se o outro pensa diferente de mim, é um direito dele pensar, porque Deus deu a cada um o livre arbítrio. Nós não podemos querer impor a nossa forma de pensar a ninguém. Próprio Jesus Cristo dizia aos seus discípulos: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, assim como Jesus Cristo não nos impõe, também nós não devemos nos impor aos outros. Mas devemos permitir que o outro, na sua forma de pensar, seja livre para poder externar o seu pensamento. Que nós busquemos sempre a unidade entre nós, enquanto cristãos e cristãs, filhos e filhas de Deus. No evangelho que nós ouvimos, alguém vai ao encontro de Jesus, corre ao encontro do Senhor e se coloca de joelhos, e tem desejo de receber a vida eterna. E aí Jesus apresenta para ele os mandamentos, que todos nós aqui sabemos muito bem, do primeiro ao décimo, do décimo ao primeiro, quais são os mandamentos da lei do Senhor. Mas não basta apenas conhecermos, memorizarmos os mandamentos. É fundamental que nós percebamos que estamos vivendo esses mandamentos no dia a dia da nossa vida. E aí Jesus propõe para aquele jovem abrir mão da sua riqueza. E aí ele fica muito triste, porque no tempo de Jesus entendia-se que quanto mais rica era uma pessoa, mais agraciada por Deus ela era. E aí Jesus, com toda a sua prática libertadora, Jesus manifesta que a salvação é oferecida a todos os homens e mulheres, que a salvação não é mérito para alguns privilegiados, mas a salvação é um grande dom de Deus para os seus filhos e filhas. E aí no final do evangelho, o discípulo vai colocar para Jesus: olha, nós deixamos tudo para te seguir, o que é que nós vamos ganhar? E aí Jesus deixa bem claro que aquilo que vão ganhar é, na verdade, a expansão daquilo que eles já possuem. Quem deixa pai, mãe, filhos, campos, por causa de Jesus, vai ganhar muito mais. Esse deixar não significa abandonar pai e mãe. Uma criança estava perguntando outro dia: padre, mas é para abandonar meu pai e minha mãe? Né? Pode ser que o entendimento, quando não explicado, seja isso. Ah, eu vou abandonar minha mãe, deixá-la em casa sem o medicamento necessário e vou passar 24 horas dentro da igreja. Não é isso, não. Está muitíssimo errado. Mas esse deixar pai e mãe significa colocar Jesus em primeiro lugar. E quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, aí sim nós somos capazes de acolher o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, acolher aquilo que Deus nos dá e, olhando para essas realidades, perceber nelas a presença de Jesus Cristo. Então, que nós possamos, nesta celebração, pedir ao Senhor esta graça de colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. E assim nós vamos nos relacionar com as pessoas de uma maneira mais cristã, de uma maneira mais fraterna, de uma maneira mais acolhedora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.